Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí desde o início aí da madrugada. Primeiro você esteve como Valdeci Matioli. Aliás, um abração pro Valdeci. Tô com saudade do Valdeci, aquele programa lindo lá, que é o nosso madrugada especial. Depois veio aí o Cacá Rodrigues com o Porteiro Aberto. E agora chegamos aqui com o Semeando a Boa Nova. E nós vamos juntos até às 8 da manhã com este programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa através do telefone 44 35 90 20. Pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, você manda uma carta para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para a gente, você concorre como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Vamos lembrando que você e os seus amigos aí podem ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, a primavera brasileira em toda a o seu esplendor aí. São Paulo, previsões de 24 a 32 graus. Santos também, previsões de 24 a 32 graus. Nós estamos aqui com a equipe Apostos, lá na técnica o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e o Valdir, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins e nos comentários o Hélio Della Nossi. Hoje nós não temos convidado externo. E o nosso tema de hoje, sentimentos de culpa. Olha que tema, hein? Sentimentos de culpa. Você liga para cá, dá sua opinião sobre esse tema daí. O sentimento de não se poder corrigir algo grave que fizemos pode ser muito difícil de superar. Hoje nós vamos analisar essa questão sob o ponto de vista da filosofia espírita de Allan Kardec. E nós vamos começando aqui perguntando para o nosso companheiro Hélio Della Nossi. Hélio, é comum nós ouvimos as pessoas dizerem assim: se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, tal situação teria acontecido ou não teria acontecido. É o chamado sentimento de culpa ou remorso. Quando cometemos esses enganos aí, Deus nos castiga, Hélio, em função disso?
Bom dia a todos e a todas, né? Deus não castiga jamais, né? Essa palavra castigo é uma palavra que ela tem origem os sentimentos humanos. As pessoas não conseguem imaginar Deus diferente delas próprias, né? E nós só conseguimos imaginar alguma coisa que nós conhecemos. Então, como nós conhecemos a nossa natureza, a nossa maneira de proceder, eu digo nossa, dos seres humanos, então eles imaginam sempre que Deus também é algo parecido, faria algo parecido com o que nós faríamos em determinadas situações. Ou seja, castigar ou premiar as pessoas de acordo com a sua performance, de acordo com a sua decisão. Mas Deus não tem, podemos dizer assim, no vocábulo de Deus não existe a palavra castigo, né? Deus, ele dá oportunidades. O universo, ele é regido por leis universais. Essas leis universais, uma vez transgredidas, quando você transgride uma dessas leis, você automaticamente, você entra em rota de colisão com as outras pessoas, ou até com a própria natureza, muitas vezes com a própria natureza, ou quase sempre com a própria natureza, e você tem consequências desses equívocos que você vai cometendo. você comete um equívoco, entra em rota de colisão, você vai de alguma forma atrapalhar e vai dar trombadas aí com outras coisas na vida, né? Essas trombadas, vamos dizer assim, esses encontros infelizes, por exemplo, os nossos equívocos, é que acaba, e que faz Deus nessa hora? A lei, ela é universal, ela é aplicada inexoravelmente, mas a partir daí, o que Deus nos dá é a oportunidade de rever. De rever essas situações.
Alterar, né?
Alterar e rever.
7:05, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, 44-35-90-20. Eu quero aqui fazer uma lembrança aqui do nosso ouvinte, Alan Paulo, que está nos ouvindo aí lá no Rodoanel. Alan Paulo nos ouve todos os sábados no trajeto dele, e ele está nesse momento no Rodoanel. Alan, um abração para você, está fazendo, circulando pelo Rodoanel, Hélio.
É, olha que beleza, hein? Nós ganhamos hoje, ganhamos semana passada um ouvinte, um novo ouvinte, né? É. O Milton, né? Lá da cidade de São Jorge. E ele então, diz que estará agora sempre na nossa audiência.
Um abração para o Milton.
Ele também tem uma padaria, deve estar ligado na padaria lá, todo mundo deve estar ouvindo.
Um abração para o Milton e todos os seus clientes lá. É. Eu quero fazer aqui uma justa homenagem, lá na técnica. Luiz Carlos, o pai da Marilis, está lá na técnica fazendo o trabalho adequadamente. Aliás, o Luiz tem colaborado bastante com a gente aqui. Um abração para o Luiz, está sempre firme. Obrigado. Aí.
É da equipe.
Radiante,
é da
jovial.
Equipe. É da equipe, né?
É da equipe. Está aí Luiz Carlos aí no trabalho técnico hoje. Aí. Muito bem. O nosso tema de hoje é sentimentos de culpa, para você ligar, fazer a sua colocação, dar a sua opinião. 44-35-90-20. Eu quero aqui falar para o nosso querido companheiro Sérgio. Sérgio, aquela pergunta que a gente sempre fala aqui para o nosso convidado, né? Qual é a palavra especial que você relaciona, Sérgio, com o tema de hoje, sentimentos de culpa? E depois, no final do programa, você explica para a gente o porquê dessa palavra.
Eu vou falar um palavrão.
Então, fala um palavrão.
Imobilização.
Imobilização. Olha, aí é uma palavra grande mesmo, hein? É palavra no sentido de tamanho, né? Que você quis dizer, né? Imobilização. Muito bom. Ô, Hélio, você falava agora há pouco aí, depois no final você explica, viu, Sérgio, o que é imobilização. Por que imobilização ligada ao tema de hoje? Você falava de Deus, que ele não nos castiga, resumindo assim, né? Quando a gente comete esses atos errados, etc.
Nos dá oportunidades, né?
Por que ele não castiga? Não deveria castigar? Como todo pai aí, não deveria dar um castigo pra gente aí? Você não fez, devia ter feito, e vem a reprimenda.
É, novamente vem aí o grande equívoco nosso ao julgar, né? A fazer, ao tentar imaginar como Deus age. Nós só voltamos nós imaginamos que seja como nós agiríamos, né? Porque o castigo, na verdade, ele não tem o poder de corrigir comportamentos. É lógico que a máxima que existe da pedagogia é que consequências reforçam comportamentos. O que Deus não permite é que nós tenhamos nenhuma consequência boa se nós estivermos agindo de uma forma errada. Se você agir errado, você vai ter uma consequência ruim. A consequência do teu ato é ruim, nunca vai ser boa. Vindo de Deus, vindo da natureza, vindo das leis universais. Então, errou. Se você fez errado, você plantou errado, você colhe errado, né? Quer dizer, você plantou espinho, você colhe espinho. São consequências. Porém, com uma grande diferença, né, dos humanos. Na medida em que nós colhemos o espinho, plantamos errado, colhemos errado, a colheita é ruim, o que acontece? Como diz os antigos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Você vai colher realmente o que você plantou. Porém, quando se refere a vindo de Deus, nós temos oportunidades várias, até de colher esse perceber esse erro, até em situações um pouquinho mais para frente. Às vezes não é, porque na física ela é imediata isso aí, né? A lei de ação e reação é imediata. Mas no campo moral, às vezes esse retorno aparecerá como uma espécie de expiação, né? Ou de provas, ele vai aparecer no momento em que nós teremos condições de analisar, de saber o que tá se passando. Porque às vezes se vem numa hora errada, você nem sequer sabe o que se passou, né?
É que na física é mecânico, né?
É mecânico.
No comportamento humano não é estático, né? Ele é estático. Móvel.
E ter Deus através dos seus mensageiros celestiais, né? E que coordenam a todas as encarnações, essa consequência aparecerá num momento em que nós teremos condições de absorver o ensinamento. Para que sempre que a revolta, não traz muita não tem valia, né? Se a pessoa se revoltar com a colheita, e ela vai ficar apenas mais, vai ficar pior do que estava.
Muito
vezes.
Bom. 7:10. Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
Vou falar outro palavrão.
Antropomórfico. Antropomórfico.
O que é
antropomórfico?
A gente tende a imaginar um deus antropomórfico, porque a gente imagina Deus à nossa imagem e semelhança, e não o contrário. Então nós consideramos que Deus age do mesmo jeito que nós agimos. Nós fulanizamos Deus, nós criamos um Deus que é um homem igual a nós. E quando a gente cria esse Deus que é um homem igual a nós, a gente começa a achar que ele castiga, a gente começa a achar que ele tem as suas vontades, que ele tem os seus, vamos dizer assim, os seus critérios, que ele aplica um para você e aplica outro para mim. Então, ele não gosta muito, ele castiga. Você, como é mais bonzinho, ele não vai castigar. E não é assim que a coisa funciona. É bem de acordo com aquilo que o Hélio estava dizendo. Existem leis, leis claras, leis objetivas, que, como qualquer lei, se você seguir, está tudo certo. Se você não seguir, você vai assumir as consequências disso daí. É por isso que Deus não castiga. Não existe esse castigo divino. Porque se Deus fosse castigar, Deus não seria Deus. Deus seria um homem.
É, perfeito. Porque ele é superior aí à situação de castigo, né? Dessas coisas pequenas.
Exatamente.
Que envolvem o nosso dia a dia, né? Agora deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa para vocês dois aqui, o Hélio e para o Sérgio. É muito comum a gente observar algumas pessoas aí, no nosso dia a dia mesmo, as pessoas cometem alguns equívocos, cometem erros, e depois se sentem culpadas, né? As pessoas ficam com aquele sentimento de culpa. Ah, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, ou eu deveria ter feito isso e não fiz. E fica aquele sentimento de culpa, aquela... É muito comum isso no dia a dia, nas coisas mais simples. Por exemplo, a pessoa está lá proibida, né, de comer algum tipo de alimento. Ela come e depois vem aquela sensação de que não conseguiu vencer a tentação. Puxa vida, eu não consegui isso, etc. Mas isso numa proporção pequena, porque tem coisas mais graves no dia a dia, nas desavenças, nas relações com as pessoas. E aí fica aquela percepção de, puxa vida, eu maltratei fulano, eu fiz uma coisa errada. E lá no íntimo a pessoa sabe que fez errado, né? E começa aquela percepção de culpa. Qual é a consequência espiritual desse sentimento? Porque, na verdade, esse sentimento está mexendo com a pessoa. A pessoa sente no seu interior uma culpa, um mal-estar. E como é que fica isso espiritualmente falando? Como é que o espírito dessa pessoa se sente quando acontece uma coisa dessa? O que é que fica espiritualmente para a pessoa? Que consequência tem isso, hein, Hélio, hein, Sérgio?
Eu acho que a gente tem que começar a pensar que a culpa não é um negócio ruim. A culpa, ela é boa na hora que ela indica para você que você fez alguma coisa errada. Na hora que você começa a perceber, que você toma consciência de que você fez alguma coisa errada. Porque se você não sentir a culpa, você não vai se corrigir. Um sujeito, os psicopatas, eles são pessoas que não sentem culpa, eles não sentem remorso pelos atos que eles praticaram. Uma pessoa normal, ela sente culpa. Então ela, eu derrubei um copo de água na mesa, eu não deveria ter feito isso e eu vou tentar corrigir. Nesse ponto, a culpa é perfeita, ela está te ajudando. O grande problema é quando você começa a arrastar essa culpa ao longo da vida. Então, não, eu derrubei um copo d'água. Ai, meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso. Mas está lá a mesa molhada e ninguém faz nada. Então, aí existe uma consequência espiritual. Eu acho que o Hélio pode até acrescentar alguma coisa nesse sentido.
É, porque o que se espera de uma pessoa que errou? Né? Qual seria... Vamos analisar como humanos que somos, né? O que você esperaria de uma pessoa que errou? Que ela venha e corrija o erro. Ela venha e tome uma atitude em relação, corrija o erro. Se ela não... Se tem muitas coisas que são incorrigíveis, muitas vezes não há mais possibilidades de você corrigir. Mas que a pessoa tome atitudes, ela tenha atitudes assim positivas em relação ao erro cometido, no sentido de preservar, de não errar mais, de começar a trabalhar em torno de si, tornar as coisas melhor em torno dela, e no sentido sempre de reparar o que ela fez. E essa é a atitude, e nós admiramos as pessoas que fazem isso. A pessoa que pede desculpa, né, que vem, puxa, ó, desculpa. Essas pessoas são admiradas. Precisa muita coragem para que a pessoa, uma coragem moral, diz no Evangelho até, né, essa coragem moral de quando você vai de encontro, puxa vida, eu errei. Então eu preciso corrigir. O que eu posso fazer para corrigir isso, né? Você me perdoa, tal, o perdão, a busca da conciliação. Agora, as consequências, para quem não faz isso, tem consequências no corpo físico, inclusive. O Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, ele cita, inclusive, que o estado de culpa, a pessoa que permanece em culpa e não tem uma atitude positiva em relação àquilo, não vai de encontro. O Emmanuel fala duas coisas muito interessantes, né? Que no ser humano, o retorno das ações é proporcional ao discernimento delas. No momento em que ela tiver discernimento, ela vai ter o retorno, ela vai perceber o erro que ela fez. Uma vez percebendo, como disse o Sérgio, é a parte interessante, percebeu, puxa, errei. Então, o que se espera dele? Que ele vá lá e corrija, né? Se ele deboliu, ele reconstrua, né? Se ele errou, ele retorna no caminho do bem e vai esperando a oportunidade para fazer as reparações dele. O tempo nunca é perdido, né? O tempo nunca é perdido. E no caso do Espiritismo, que nos trouxe a reencarnação, então ela corrige essa disfunção, se é que pode dizer assim, ela corrige, porque os nossos irmãos cristãos de outras seitas, que não acreditam na reencarnação, têm grande dificuldade e certamente serão responsabilizados ao longo do tempo por essa culpa que a pessoa sente, porque muitas vezes a pessoa, quem acredita numa vida, uma vida só, que a vida terminou, acabou, ele não terá nenhuma oportunidade mais de rever os seus equívocos, não terá uma outra vida, nada, e tem uma culpa, é terrível, Sérgio, é terrível, porque o que acontece com ela? Ela vai, todas as células dela, as células, o corpo físico dela, que está em estado de mitose, que é constante, que está sempre trocando células, e uma vez você conscientemente de culpa, essa troca da célula, ela se dá de uma maneira inadequada, ela se dá de uma maneira defeituosa, de onde surgem as doenças. As doenças crônicas surgem daí e vêm das células que estão em estado de mitose e que a culpa não permite que a pessoa, que aquilo, esse carbono copie legalzinho. Então, o Emmanuel explica muito bem isso, né? E então, essa culpa, e agora, se você coloca a reencarnação no seu conceito, puxa vida, eu terei, se não for nessa vida, eu terei uma nova vida e terei a oportunidade de estar com essa pessoa, de rever esse equívoco que eu cometi. A partir daí, a culpa desaparece, porque ela fica colocada em termos de esperança. Espero que eu vou ter oportunidade para reparar isso aí. E quando ela surgir, eu não vou falhar novamente.
Ô, Toribio, você sabe que a maneira como a gente lida com a culpa, ela indica claramente qual é a situação do teu orgulho, qual é o teu nível de orgulho. Porque se você erra, você toma consciência desse erro, e aí você procura reparar, isso daí é um processo normal. E se você é um sujeito humilde, você vai fazer que nem o Hélio disse agora há pouco. Você vai pegar e você vai se desculpar, vai pedir perdão para o outro. Agora, o sujeito, quando ele é extremamente orgulhoso, ele sente uma culpa muito grande, mas não tanto pelo erro que ele cometeu, mas sim pelo fato que, eu não deveria ter feito isso. O sujeito é tão orgulhoso, ele é tão arrogante, que ele não aceita, ele não admite a possibilidade dele errar. E todos nós erramos, a todo momento a gente erra. E a gente tem que aprender a se perdoar. A gente tem que aprender a olhar pelas pequenas cacas que a gente faz no dia a dia, sejam elas físicas, sejam elas morais, sejam elas nos relacionamentos, a gente deve tentar olhar para isso e falar, em vez de ficar se martirizando para evitar essa situação que o Hélio estava comentando do efeito físico daquilo que acontece no nosso corpo, para evitar isso a gente tem que olhar, cometi o erro? Cometi, mas vamos lá, vamos tentar acertar. E ainda que não der para acertar, Toribio, desculpa, eu fui grosseiro com você agora há pouco, não deveria ter feito isso, sabe? Não significa que amanhã não vai fazer novamente, mas eu vou tentar não fazer. A gente precisa compreender isso, que somos elementos, somos seres que ainda somos falhos. Nós estamos na infância da nossa vida espiritual. Nós fomos criados anteontem, sabe, praticamente. Então, é muito natural que a gente cometa erros, mas o principal é que a gente precisa aprender com esses erros que nós cometemos e não ficarmos simplesmente nos martirizando, falando, meu Deus do céu, não devia ter feito.
Você está dizendo, né, Sérgio, que teoricamente, de uma maneira muito clara, todos nós temos a percepção dos nossos comportamentos indevidos. Quando nós agimos indevidamente, nós sabemos que estamos agindo indevidamente, porque nós temos a sensação, nós temos a percepção de Deus dentro de nós, da justiça divina. Só que nós, normalmente, nós não reconhecemos esse erro, né? Nós achamos que é mais fácil pensarmos assim, não, mas eu devo estar certo sempre e acabou, né? E os outros estão errados, né?
Até porque tem uma coisa que nós somos especialistas, em jogar a culpa nas costas dos outros, né? Então, ah não, eu agi dessa maneira porque você me provocou, não é porque eu sou grosseiro, mas você me provocou. Nós somos especialistas nisso e a gente precisa começar a perceber que na maior parte das vezes não é assim. Nós agimos mal, nós agimos de forma errada, porque nós ainda somos maus e ainda somos errados.
E é interessante, né, isso aí? Sim, interessante, porque ele tá até no Velho Testamento, está lá um axioma que está no Velho Testamento, eu não me lembro que ponto que está lá, mas diz assim que Deus, né, os motivos de alegria, eles são diferentes para as pessoas. Tem uma coisa que pode me deixar muito alegre e não ter significar nada para você, nem para o ouvinte que está aí, né? Deixa o ouvinte alegre e para mim não significa nada aquilo lá. Então os motivos de alegria diferem de uma pessoa para outra. Você pode ficar alegre por diversas coisas que outros não ficam. Mas os motivos de dor, eles são para todos, é igual para todos. Sofremos pelas mesmas coisas. Daí que não é possível a pessoa vai falar, bom, eu provoquei a dor numa outra pessoa, e não, eu não sabia que ia doer, sabe? Não, não. Sabia porque você também sofre por aquela mesma coisa. Daí é onde vem a culpa, porque você sabe que provocou a dor. Você sabe... Porque então essa consciência que está, isso que Deus colocou na consciência, na nossa consciência, ela está lá colocado, é de todos, é igual para todos. A dor, ela vai, então você não pode justificar. Então você não pode dizer, até como o Sérgio falou, você joga a culpa numa terceira pessoa, numa segunda pessoa, isso é só para o externo você faz isso. Para a galera, como os outros, para quem está em torno de você, ah, eu não sabia, tal, mas você sabia. Né? Isso é o que lá naquela pessoa ela não consegue jogar a culpa para outro quando a culpa é dela. Ela sabe que foi ela que fez. Ela pode esconder do mundo isso daí, mas ela sabe. E aí onde que. E quanto mais ela esconder, é pior, como disse. Se ela não tiver a humildade de chegar lá e falar, é pior para ela, porque quanto mais ela esconder, ela não vai ter possibilidade de fazer isso, e ela não fazendo isso. Ela vai carregar essa culpa.
E o sentimento de culpa é o início mesmo da mudança pessoal, né? Começa por aí a mudança. O Sérgio queria falar, Sérgio?
E essa coisa da culpa, ela é até cultural. Na nossa civilização, a chamada civilização judaica cristã, a culpa está muito presente. As religiões, ao longo do tempo, trouxeram muito essa questão da culpa. A gente vê religiões que chegam e olham... chegam para os seus fiéis e digam, olha, você tem que pensar em Jesus, ele morreu por tua causa. Não, peraí, eu tenho que pensar em Jesus pelos belíssimos exemplos que ele nos deu, pelas lições fantásticas que ele nos trouxe, por aquelas parábolas maravilhosas. Não porque ele morreu, sabe? Eu não tenho culpa, eu não estava lá naquela hora, sabe? Mas tentam colocar em você, tentam incutir em você essa questão da culpa, até muitas vezes, e isso é até cruel de dizer, para poder te manter sob controle, para que você continue pensando de uma única maneira. E a gente precisa exatamente se libertar. E a gente só se liberta, a gente só consegue se libertar na hora que a gente se livra da culpa. Na hora que a gente reconhece os nossos erros, que a gente sabe que precisa mudar alguma coisa, e vamos tocar o barco, vamos em frente, vamos resolver essa situação. Não vamos ficar arrastando, sabe, esse caminhão pesado, sabe, ao longo do tempo.
7:24, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. Diz o que você está achando do programa, 44-35-9020 ao telefone. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-9020. Se você está navegando pela internet ou está ouvindo o nosso programa pela internet, entra aí no seu e-mail, no seu correio eletrônico e manda uma mensagem para a gente aqui. Você manda para programasbn@gmail.com. Estamos aqui, o Sérgio está plugado na internet lá aguardando a sua mensagem. E a Cristina e o Valdir estão lá no telefone aguardando a sua ligação. Quero informar também que nós estamos recebendo aqui um livro, que é o livro da Ariane Quadros Correia, nossa querida Ariane, companheira de trabalho, dedicada trabalhadora da Seara Espírita, que psicografou do espírito Miramês, o livro O Mestre das Estrelas. que são 43 mensagens propondo equilíbrio entre o espírito e o corpo, visando aí a felicidade da vida eterna. Então está aí o livro O Mestre das Estrelas, que nós vamos sortear para todos aqueles que ligarem ou mandarem mensagem para a gente hoje aqui. Mandou um e-mail ou ligou para cá, você vai concorrer. No final do programa, a gente vai informar qual é, quem é o ganhador desse livro de hoje. Tá? A Dirce, da Vila Valparaíso de Santo André. Obrigado, Dirce, pela sua ligação. Está mandando uma mensagem aqui para a gente. Ela está mandando, ligou para cá e está deixando aqui com a gente a seguinte colocação. Meu marido faleceu e quando ele estava entre nós, era muito apegado à matéria. E hoje eu vou entregar o carro dele que eu vendi. Carro esse que ele fez muito sacrifício para adquirir. Olha só, ela está entregando hoje um carro que o marido tanto era apegado a ele, né? E o marido vendeu. Será que essa minha atitude de vender o carro vai fazer bem para ele? E aí, Hélio, vai fazer bem para o marido dela que já está falecido, desencarnado, a vender esse carro que era, ao qual ele era tão apegado?
Olha, logicamente que isso, as possibilidades elas vão ao infinito, porque nós estamos falando de indivíduo, né? Um indivíduo. Nós vamos falar assim de uma forma geral. O que acontece quando o espírito desencarna? Ele tem uma visão mais holística, ou seja, ele enxerga um pouquinho mais para trás e para frente, né? Ele tem uma visão diferente da que ele tinha de um encarnado. Quando a pessoa desencarna, ela percebe que essas coisas materiais realmente não tem muito sentido, não tem o mesmo sentido que ela tinha quando uma vez encarnado. Então, se esse carro, certamente que isso para ele não tem mais o efeito que tinha de quando ele estava encarnado, não deve significar mais para ele a mesma coisa que significava. E provavelmente esse carro aí parado, aí ele perde a função do que ele teria, ou seja, de conduzir pessoas, né? De servir para a condução de pessoas, para que as pessoas possam usar para se locomover. Você colocando isso para girar, né? Colocando isso para que esse objeto tenha a sua signifique, valha para as pessoas com o mesmo significado que teve para ele, certamente ele vai ficar feliz que outras pessoas vão gostar desse carro tanto quanto ele gostou, né? Porque não tem sentido para ele mais esse carro ficar parado aí e você olhando para o carro e o carro olhando para você, né? Porque o carro não tem sentimento, né?
Eu quero até... Bom, mas Sérgio, quer fazer, Sérgio, a sua colocação?
E a gente tem que notar como é que o sentimento de culpa acaba surgindo, né? É o tipo da situação que, de repente, a pessoa acaba vendendo o carro e ela acaba se culpando por isso em função do apego que, eventualmente, o marido pudesse ter. E é nessa hora que a gente precisa aprender como lidar com certas situações. A gente tem que procurar ver se nós estamos fazendo o mais certo possível. Esse é o mais correto possível? Esse é o melhor caminho? É. Então eu vou fazer. Ainda que não seja o mais correto, ainda que amanhã tenha algum problema, pô, mas naquela hora era o mais correto que eu podia fazer. Então eu não vou me culpar por causa disso. Eu não posso ficar me martirizando por uma situação que não está sob meu controle. Como o Hélio disse, o carro está lá, você não vai ficar olhando para o carro. Pega e vende. Ah, não, mas eu não deveria ter feito isso. Desculpe, mas naquela hora, naquele momento, eu analisei a situação, achei que era o mais correto e eu procurei fazer o mais correto. Se eu não acertei, é porque eu não sou perfeito. Perdoe-me.
Olha, eu quero até aproveitar essa pergunta da Dirce, que eu acho que está bem providencial, porque algumas pessoas se apegam muito aos objetos dos desencarnados. E eu estava lembrando agora há pouco aqui, o Sérgio fazendo um comentário, eu lembrava de um assunto, aquelas pessoas quando morrem, quando falecem, desencarnam, os parentes ficam lá, e agora? O que a gente faz com as roupas dessa pessoa? Vamos queimar roupa? Vamos jogar fora? Não, vamos guardar, deixa guardadinho. Eu conheço um caso que inclusive a pessoa quer que deixe um quarto fechado dentro da casa para deixar os objetos da pessoa. Então, deixa eu comentar uma coisa com você, nosso ouvinte, com todos que estão na nossa audiência. O Hélio colocou muito bem, os objetos materiais, eles serviram para o momento em que aquele espírito estava encarnado. O espírito não está mais encarnado, ele não precisa mais daquela matéria. Bom, e aí, se deixa lá o objeto, e se ele ainda estiver apegado, né, a esse objeto, vai dificultar ainda mais o seu desprendimento, a sua colocação na vida holística, como o Hélio colocou, na vida espiritual. Então, a sugestão disso que a gente pode dar para você nesse momento é assim: faça uma prece com muito fervor ligado ao espírito do seu marido, mencionando nessa prece que você está, não é o sentimento de culpa que você está tendo nesse momento, é que você está se desfazendo de uma propriedade material, né, que não te traz nenhuma lembrança dele especificamente, porque a lembrança dele é você tem do seu sentimento, dos momentos bons em que estiveram juntos, e que isso tem que prevalecer sobre aquele objeto material, né? Tá certo?
E que ele vai servir para o outro.
E que ele vai servir para outra pessoa, né?
Porque as coisas são criadas para serem úteis para as pessoas. A roupa, você vai guardar a roupa, tem que tirar o frio de alguém, né? Uma blusa, você guarda a blusa do camarada lá? Que, não, dá para alguém, para aquecer uma outra pessoa, né?
E o dinheiro que ela vai conseguir com a venda desse carro vai ser útil para ela também, para a família dela, para a família que é dele também, embora ele tenha
desencarnado. Fazendo bem danado, né,
senhor? Exato, está ajudando todo mundo. E ele, com certeza, lá do outro lado, ele vai compreender isso.
Olha, o Luiz Carlos está deixando uma mensagem, o Luiz da técnica, né? Está deixando uma mensagem aqui muito bonita. Ele está dizendo assim, algumas pessoas são vistas pelo seu lado material, outras são lembradas por um laço que não se pode ver, por um lado, né, que não se pode ver, por um lado, é isso, Luiz, você está dizendo? É. Abre o som, Luiz, para o nosso ouvinte ouvir um pouquinho você aí. Então, você, quando você diz, o que você entende por esse lado que não se pode ver da pessoa, pelo qual ela é lembrada?
Pela pessoa, sabe? As pessoas se destacam, não sabe por aquilo que elas fazem, sabe? Pelos espíritos fortes que elas têm.
Perfeito.
Elas se destacam, são pessoas que fazem a diferença no mundo.
Tá aí, esse é o Luiz.
Né? É Luiz.
Muito bem, agora. São 7h31, o Valdir queria falar alguma coisa?
Ainda sobre a questão que vocês estavam falando. Né? E quando a pessoa tem muito apego aos seus bens materiais e partem para o plano espiritual, esse apego ainda continua lá com o espírito. E algumas vezes as pessoas aqui na Terra, que estão ainda encarnadas, querem se desfazer disso. O que pode acontecer com esse espírito aí, por esse apego desregrado que ele
não
tinha?
Não tem necessidade. 7h32, nós hoje não temos comercial, nós estamos encerrando a primeira meia hora do programa e vamos imediatamente para a segunda meia hora. E eu quero começar a segunda meia hora aqui passando o microfone para o Valdir Manente, que vai nos dar as informações dos acontecimentos da Seara Espírita.
É apenas um convite à USE Distrital Ibirapuera e o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro, que já é um espírito que já esteve encarnado, já esteve com a gente no nosso programa por diversas vezes. A USE e esse centro, eles convidam para o primeiro encontro com os amigos de Eduardo Carvalho Monteiro, com o lançamento do livro de poesias Eternamente, da autoria de Eduardo Carvalho Monteiro. No dia 15 de dezembro, sábado, das 9 às 12h30 horas. Esse Centro de Cultura, Documentação, Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro fica na Alameda dos Guaiazes, número 16, no Planalto Paulista, em São Paulo. Então fica aí o convite, foi nos pedido para que pudesse divulgar esse encontro. Então fica o convite a todos.
Quero registrar aqui também, Valdir, a produção está passando aqui para a gente aqui, um cartão de Natal muito bonito que foi enviado para a gente aqui. Está aqui, ó, que a paz, a alegria e a alegria do Natal estejam presentes em todos os dias do ano que vai iniciar. Boas festas. E são os desejos de seus amigos de sempre, o José Bueno e a Inês Salvador, lá do Geraldo Ferreira. O Zé, o nosso querido Zé, que trabalha lá na Casa Geraldo Ferreira. Zé, um abração para você, para a Inês também. Aliás, o Zé tem um trabalho muito bonito, né, que ele faz na Casa Espírita e também na vida profissional, porque ele trabalha com alimentos também, né?
Trabalha.
Festas, essas coisas, né? Muito bem, um abração pro Zé. Muito bem, olha, eu nós vamos começar, já estamos aqui na segunda meia hora do programa. Valdir, mais algum recado? Nenhum, né? O Valdir já deu os recados. Quero lembrar você, o último recado desse momento aqui, que o livro O Mestre das Estrelas, pelo espírito miramês e psicografado pela Ariane, vai ser sorteado no final do programa para todos aqueles que ligarem ou mandarem uma mensagem pra gente aqui pela internet. Muito bem, o Haroldo Martins, lá de Itaquera. Haroldo, um abração para você, mandando algum monte de pergunta aqui para a gente, e nós vamos resumir tudo aqui, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Mas o Haroldo está perguntando assim, o sentimento de culpa é que nos leva emocionalmente ao desequilíbrio?
Pode levar, sim, pode levar, porque depende da intensidade dessa culpa, e a pessoa achar que não vai ter possibilidade de reparar, realmente pode levar ao desequilíbrio. inclusive físico, né? A galera começa pelo físico, né? E pode partir para moral e pode desencarnar. Se desencarnar com culpa é muito ruim, né?
É ruim, né? É. Bom, vamos fazer o jogo rápido, bate-bola hoje aqui, o Sérgio e o Hélio. Vamos começar. Quem quer começar? O Hélio quer começar?
O Sérgio.
O Sérgio começa? Então vai lá, Sérgio. Vocês sabem, né? Jogo rápido, bate-bola, não é para ficar delongando na resposta.
Ah, não,
né?
eu respondo comprido, não gosto de responder curto, não.
Responde curto, porque senão o ouvinte cansa.
Hoje nós vamos aproveitar.
Isso, hoje nós vamos falar tudo que a gente quer, né?
Você sabia aqui que a gente tenta doutrinar vocês aqui, esse é o problema. Vamos lá. Sérgio, por que razão os pais devem ensinar as crianças a perdoarem?
Eles devem ensinar a perdoar, até mostrando que isso faz bem para a própria criança. Uhum.
Hélio, pessoas que permanecem na vida de erros, na vida de perversidade, de maldade, um dia elas sentirão culpa?
Certamente. Aí, a qualquer momento elas sentirão.
Sérgio, a morte física resolve os problemas dos erros por nós cometidos?
Às vezes até agrava.
Hélio, existe relação entre perdão e saúde?
Total. Sem perdão não tem saúde.
Sérgio, por que os nossos erros são chamados de professores da nossa vida?
Porque a gente aprende com eles. E agora vou me estender um pouquinho. Eu vou roubar no jogo aqui, velho. Porque essa é uma pergunta muito importante, o Turibe. As pessoas, os nossos ouvintes não sabem, mas é o Turibe que monta esse jogo rápido. E ele faz algumas coisas assim que são muito interessantes. Os erros, eles são os nossos professores, porque eles nos mostram onde que nós estamos cometendo, onde que nós estamos infringindo as leis. Mas a gente, ele só começa a ser nosso professor se a gente refletir a respeito deles. Porque se a gente passar por cima deles sem se preocupar, sem levar em conta, a gente não aprende nada com eles. A gente só vai aprender na hora que a gente falar, poxa vida, errei. Primeiro, reconheci, errei. Segundo, vou tentar reparar. Se a gente fizer isso, provavelmente não vai ter uma próxima vez.
Se não, repete de ano, né?
Se não, repete de ano.
É, isso aí. Hélio, o que fazer para viver sem o sentimento de culpa?
É saber que você é passível de erro. Reconhecer-se uma pessoa ainda em formação. E assim como você erra, as pessoas erram e você pode errar também. Você só tem que corrigir.
Sérgio, o tempo é um remédio para os nossos problemas?
O tempo ajuda a acalmar os sentimentos, o tempo ajuda a gente ter a serenidade para perceber os nossos equívocos e muitas vezes, porque às vezes a gente fica com raiva de uma pessoa, a gente fica magoado com uma pessoa, o tempo dá uma sossegadinha nisso daí e permite que a gente resolva essa situação.
Hélio, pessoas que cometem atrocidades, erros graves, perversidade com os outros, poderão corrigir estes erros algum dia?
Elas terão que corrigir. Se elas não corrigir, elas terão. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né?
Sérgio, a reencarnação é uma oportunidade para as pessoas se redimirem do passado de delitos, de erros?
Sempre. E isso está presente na nossa vida, está presente na nossa família, nos nossos empregos, no nosso trabalho. Tudo isso que nós passamos na nossa vida é muito devido aos probleminhas que nós deixamos lá para trás.
Hélio, quando uma pessoa insiste em continuar errando, seus mentores não podem orientar essa pessoa para deixar os erros e passar para uma vida mais feliz?
Os mentores nunca se afastam, eles estão sempre ao nosso lado, torcendo pela gente. Nós é que deixamos de ouvi-los, mas não desistem, não.
Mas eles não mexem no nosso livre-arbítrio,
não,
né?
Não, mas eles não desistem, não. Eles ficaram.
Pode até tentar, mas a gente não
porque quiser. Vai vir a culpa, vindo a culpa virá a dor, vindo a dor, eles terão a oportunidade de chegar até a gente.
Sérgio, os espíritos também possuem sentimentos de culpa?
Com certeza. E esse que é, isso está ligado àquela outra pergunta que você fez, se a morte resolve o nosso problema. Exatamente. E eu disse que não, que agrava. Porque muitas vezes você está lá do outro lado e você já não consegue mais resolver um problema com alguém que ficou aqui desse lado. É por isso que o ensinamento de Jesus, que disse reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiveres a caminho com ele, é de fundamental importância. Porque muitas vezes a gente se perde nesse caminho e a culpa permanece. E ela vai permanecer até o momento em que você conseguir corrigir.
Hélio, pessoas que pensam em estar sempre certas, pessoas que são prepotentes, aquelas pessoas que se julgam superiores a tudo e a todos, podem apresentar problemas de saúde em decorrência desse comportamento?
Elas apresentam, porque a soberba, né? A soberba é um dos 7 pecados capitais, né? A soberba, inclusive, a soberba é uma das dos retornos mais rápidos que existe, viu?
Ô Sérgio, quando nós temos sentimento de culpa e a pessoa que nós afetamos, que nós prejudicamos, não está mais entre nós, já desencarnou, está lá no plano espiritual, o que é que a gente deve fazer?
Orar muito, pedir perdão nesse instante, explicar para ela, porque ela está nos ouvindo, ela nos ouve, ela recebe essa informação. E se isso vier com um sentimento honesto, um sentimento verdadeiro, isso vai chegar até essa pessoa e vai tocá-la.
Hélio, por que razão o Espiritismo insiste tanto em falar sobre o perdão?
Porque perdoar não é uma opção. Ela é fundamental. Sem o perdão, você não evolui. Você ficará estagnado aqui na Terra.
Muito bom. Ô Sérgio, e nos casos mais graves, como por exemplo em acidentes fatais, em que os responsáveis não conseguem se libertar do sentimento de culpa, o que poderiam fazer para tentar superá-lo?
Olha, isso é complicado, viu? Às vezes a gente enfrenta certas situações e são situações irreversíveis. A gente, ainda que não seja por vontade própria, a gente acaba causando danos a terceiros de uma maneira assim muito profunda. E é complicado isso. E é nesse instante que a gente tem que saber se perdoar. Saber que a gente é um espírito que ainda está em evolução, que ainda está em aprendizado, que nós cometemos erro. Se nós realmente causamos um problema para alguém, é tentar reparar esse erro. Se for algo irreparável, como por exemplo uma morte ou qualquer coisa assim, pedir perdão para as pessoas envolvidas nisso, sabe? Honestamente, e pedir que as pessoas reconheçam que nós somos iguais a eles. Porque também tem isso, sabe? A gente muitas vezes não perdoa porque a gente se julga melhor do que os outros. Quando a gente começar a perceber que nós somos tão falíveis quanto o nosso próximo, a gente nem vai esperar que o nosso próximo venha pedir perdão para a gente. A gente perdoa de pronto, fala, poxa vida, é um coitado que nem eu mesmo, sabe? Então, por que eu vou querer ficar exigindo que ele venha até mim pedir perdão? Não precisa, sabe? Perdoar, deixa para lá, vamos seguir
tocar o nosso bem, né?
Desconsidera,
no bem, né?
Você desconsidera.
7 horas.
O Sérgio tocou um negócio muito interessante.
7h42.
É, você tocou, não sei, aí agora. Que tem dois tipos, né, de erro. Tem o erro involuntário, aquele erro que você não sabia. Sim, que de repente você, puxa vida, eu ferrei o fulano lá, né, com essa minha atitude. Você não. E tem aquele erro que ele é voluntário, né? Você sabe que você vai ferrar lá, no popular, assim, uma pessoa, e você vai lá e ferra, né? Esse aí é mais difícil de corrigir. Aí, o involuntário, as pessoas sabem, e sabe que ela sabe, e fica um pouco mais simples. Mas ambos terão que ser corrigidos, né?
Muito bem, 7h43, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM, hoje com o tema Sentimentos de Culpa. Dá tempo de você ligar para a gente ainda, 44359020, ou mandar e-mail, programa sbn@gmail.com. Liga para cá, manda e-mail, daqui a pouco a gente vai sortear um livro aqui, o Mestre das Estrelas, da Ariane, de Quadros Correia. Ariane, que psicografou o livro lá pelo Espírito Miramê, está aí, é um livro muito bonito, que são mensagens que propõem o equilíbrio entre o espírito e o corpo, tentando, né, fazer com que a gente alcance a felicidade na vida eterna. Está aí o Mestre das Estrelas, é o livro que nós vamos sortear para quem ligar ou mandar e-mail para a gente hoje. E quero mandar aqui, a gente não pode deixar de mandar um abraço para a Clorinha e para o Edson, lá do Santuário do Amor, sempre na nossa audiência. Edson, um abração para você, para a Clorinha e todos aqueles que trabalham, que participam, que estão lá, os assistidos. Um trabalho muito intenso lá desenvolvido, né? Um abraço para eles e mais abraços ainda para os moradores das cidades que estão aniversariando. Ontem, por exemplo, os moradores lá de Mongaguá, que nos ouve pela internet, pessoal da Baixada Santista, sempre na nossa audiência. Na próxima sexta-feira, os moradores de Caieiras, aqui na Grande São Paulo. E hoje, dia 8, aniversariam as cidades de Diadema, de Mauá e de Guarulhos. Então tá aí a nossa salva de palmas e também para os nossos queridos amigos lá do Semeador, que estão se dirigindo para o trabalho e ouvindo o nosso programa. Tá aí as palmas que o Luiz está programando aí, já colocou no ar aí para todo mundo. Lembrando que quem liga para cá também concorre como livro espírita a uma obra espírita, né, gentilmente cedida pelo GEM, Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Sentimentos de culpa é o nosso tema de hoje. As perguntas estão chegando. O Sérgio queria fazer uma pergunta, Sérgio?
Vou fazer para você a pergunta que o Adalberto de Guaianás está mandando aqui para a gente.
Um abração para o Adalberto.
Foi falado agora há pouco sobre o perdão. E eu pergunto, de quem que deve partir essa questão do perdão? Eu que te ofendi, que tenho que pedir perdão para você, ou você que foi o ofendido, que deve me perdoar sem que eu peça perdão?
Os dois atos são nobres, muito nobres, por sinal, porque o perdão ele não tem quem deve fazer. O perdão deve ser um ato constante em nossa vida, de quem erra, de quem provoca o erro e de quem recebe o erro, de quem sofre com o erro. A nobilidade, a nobreza do perdão está em praticá-lo. A dificuldade de superar aquela barreira inicial de praticá-lo. Quem conseguir superar primeiro vai se sobrepor ao outro no sentido de se antecipar ao júbilo do perdão. Então, na verdade, o perdão deve ser uma prática constante, mesmo quem pratica para quem recebe o ato errado. O Hélio quer falar mais?
O mais sábio, vamos dizer assim, dos dois envolvidos, o mais sábio... Ele provocará, ele dará oportunidade para que o outro faça isso aí, né? Porque se você não se afasta da pessoa, ficando por perto, uma hora você dá chance para a pessoa fazer.
Pedir o perdão. Hélio, participar de encontros numa casa espírita pode ajudar as pessoas que estão com sentimento de culpa, Hélio? Por quê, hein?
Ajuda muito, sabe? Muito, não é porque nós somos espíritas, estamos na casa e falamos isso. Porque o espiritismo trabalha com a reencarnação. Com a reencarnação. Então a pessoa sabendo da reencarnação, ela saberá que ela precisa fazer aquilo, porque nada ficará resolvido apenas aqui na vida atual. A pessoa terá oportunidade de reparar, né, ou de buscar reparo.
Muito bom. 7h47, estamos aqui ao vivo na ABC com o programa Semenda Boa Nova, hoje com o tema Sentimentos de Culpa. Liga pra gente aqui, dá tempo de você ligar ainda, 44 35 90 20. Liga para cá, faz a sua pergunta, que nós já vamos tentar colocar no ar aqui, se o tempo permitir. Ainda dá tempo de você ligar. Liga para a gente aqui e daqui a pouquinho nós vamos falar quem é que ganhou o livro hoje, O Mestre das Estrelas, da Ariane de Quadros Correia. Estão chegando perguntas aqui e nós temos mais uma pergunta que chegou para a gente, da Grácia, do Rudi Ramos. Grácia, um abração para você. Está ligando aqui para a gente. Hélio, a Grácia está dizendo... Aliás, a Grácia está dizendo que é a primeira vez que ela consegue ligar para a gente aqui. Então, Grácia... Está aí o nosso
abraço. Seja muito bem-vinda.
Seja bem-vinda. Continue na nossa audiência. A Grácia diz assim, Hélio. Dizem que o herpes zoster é um problema relacionado com o sentimento. A doença, não é a herpes, né? Isso teria ligação com sentimentos atuais ou passados?
Grácia, o Emmanuel nos diz que 85% das nossas doenças, apenas 25% das nossas doenças são de origem de invasão microbiana. Ou seja, ela vem de fora para dentro. O restante é de origem emocional. Ela tem origem na emoção. E certamente esse processo de herpes, né, que vai e volta, é uma doença crônica, né? E as doenças crônicas, todas elas, sem exceção, têm origem na emoção.
Muito bem. Ligando para a gente também a Nolita, lá da Vila Formosa, a embaixatriz da Zona Leste. Nolita, um abração para você, sempre na nossa audiência, colaboradora aí de vários programas da ABC aqui. Um abração para você, Nolita, sempre com a gente aí. O Gabriel com a gente também lá, o Cervantes. O Gabriel já esteve aqui com a gente, inclusive, lá do Obreiros, do senhor, lá do centro da Dona Miltz, lá. Um abração para o Gabriel, sempre com a gente aqui também, e está na nossa audiência também, ligando
para o Gabriel. Um abraço para
todo mundo. Um abração para ele, né? Ô, Sérgio, para uma pessoa que esteja com um sentimento de culpa e nunca foi a um centro espírita, o que ela pode esperar no centro espírita nessa questão de ajuda que ela pode receber, hein?
A primeira ajuda vai vir dos trabalhadores desencarnados do centro, que estão lá e eles procuram nos dar um apoio. Eles procuram, como eles percebem mais facilmente os nossos sentimentos, eles procuram nos ajudar nesse sentido. A segunda ajuda vai ser a participação das reuniões públicas, onde que nós ouvimos o Evangelho, onde que nós ouvimos as reflexões. Muitas dessas reflexões que nós fazemos aqui no rádio são feitas também no Centro Espírita. E isso vai nos ajudando a compreender as razões dos nossos problemas, o porquê de nós agirmos dessa ou daquela maneira, como é que nós devemos lidar com a coisa. Então, ir ao Centro Espírita sempre vai nos ajudar muito. E também, se nem isso resolver, a gente também pode pedir para conversar com alguém, que vai ter sempre alguém lá para nos ouvir, pelo menos para nos ouvir, e às vezes a gente ter alguém com quem a gente possa desabafar, trazer para fora os nossos problemas, é muito importante. A gente recomenda isso para quem está nos ouvindo agora, que está com algum tipo de angústia, com algum problema sério. Vai no Centro Espírita, fala com a pessoa que está lá, sabe? Ele não vai resolver o teu problema, não. Mas, às vezes, ele pode mostrar um caminho que você não está vendo.
Que não tinha visto ainda.
Ou até, se não puder, vai, procura o CVV, liga para o CVV, viu? Liga para o CVV e você conversa ali com a pessoa que está do outro lado, que não vai te julgar, né? Ela não vai julgar a sua atitude, ela vai te ouvir e ela você terá a possibilidade de colocar para fora isso que está aí travado, que você não tem coragem de falar para ninguém, né? Lá você vai falar para alguém que você... O CVV ajuda bastante. É só você abrir qualquer... Está na internet ou na lista telefônica, o telefone do CVV que tem no Brasil inteiro. Né?
Olha, eu quero lembrar, inclusive, essa questão, viu, Sérgio? Está falando da indução do Espírito, ele falando do CVV. Qualquer religião, desde que não haja dogma envolvido, né? Desde que não tenha ali uma carga comercial envolvida, qualquer religião pode fazer o bem para o indivíduo, né? Não precisa ser necessariamente o Centro Espírita. Se ele não quer ir no Centro Espírita, ah, não vou abandonar minha religião, não tem problema. O importante é que haja modificação pessoal, porque a religião o faz sentir ligado a Deus, e Deus quer a nossa perfeição sempre. Então, a nossa perfeição só é conseguida a partir do momento em que nós conseguimos também esta liberdade desses problemas, desses dogmas, dessas coisas todas. Então, o sentimento de culpa está muito ligado à purificação pessoal, à nobreza pessoal. Então, a eliminação dessa culpa, né? Então, o sentimento é muito importante. Então, vá, frequente a sua religião. O Centro Espírita, evidentemente, vai trabalhar isso de uma maneira adequada, correta, assertiva, vai direto no ponto que precisa ir. É por isso que lá você vai ter condição de tratar isso adequadamente. A Geni da Vila Assunção está ligando para a gente. Geni, um abração para você. Hélio, a Geni tá aqui de Santo André, está dizendo assim, ó: quando meu marido faleceu, ele ficou algum tempo acamado e dizia que não queria me deixar, e eu sofri muito e demorei muito para me conformar. Por que essa demora toda na conformação? Nós nos amávamos tanto. Existe algum problema em deixar uma foto dele exposta?
Imagine, não é um problema, acredito eu, que você ter uma foto, não só dele, como de outras pessoas, da sua família que já desencarnou. Agora, essa demora para conformação é proporcional aí ao apego que a gente tem, ou à falta de conhecimento que a gente tem da vida eterna, né? Da reencarnação. Se você procurar se informar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais a respeito, ou até frequentar um centro espírita que fala sobre, cuida desse tema, você certamente vai facilitar muito o seu entendimento e a sua conformação.
Bom, nós vamos fazer já aqui o sorteio do livro. Nós temos mais algumas perguntinhas aqui, mas o Sérgio está me propondo aqui que a gente já faça o sorteio do livro O Mestre das Estrelas. Vamos lá, Sérgio, quem é o nosso ouvinte que foi sorteado?
Você vai dizer um número de 1 a 9.
Número 6.
Número 6.
Número 6. Número
6.
Pode pensar que esse número aqui é casualmente escolhido. Pensa ele quem é.
Gabriel Cervantes.
Ô, Gabriel, tá aí. O Gabriel ganhou o livro O Mestre das Estrelas. Gabriel, produção vai encaminhar o livro para você.
Vai ser muito útil para ele, né?
Com certeza. Um grande expositor, trabalhador da Seara Espírita. Então, vai precisar muito do livro aí. Muito bem. Tá, então, Gabriel, nosso ganhador do livro de hoje. E todos aqueles que ligam para cá concorrem ao livro Espírita Gentilmente Cedido pelo GEM, Grupo Editor Espírita Emanuel, e também pela editora das Casas Assistenciais ou Nazareno. Então,
se Gabriel, ele gostar, ele divulga. Ele divulga, que assim ajuda a divulgar esse livro, né? Que
pois
ele,
é.
Ele fala para um monte de gente, né?
Tá aí. Ô, Sérgio, no começo do programa eu pedi para você deixar uma palavrinha aí ligada ao tema de hoje, sentimentos de culpa. E você disse a palavra imobilização. Por que é que você citou essa palavra ligada ao tema de hoje, imobilização?
Porque é isso que o sentimento de culpa nos causa. O sentimento de culpa nos imobiliza. Enquanto nós ficamos nos culpando por aquilo que nós fizemos, nós não tomamos uma providência para poder reparar o erro cometido. Então, as pessoas acabam sofrendo, as pessoas acabam carregando aquilo ao longo da vida e sem fazer nada para poder solucionar. A culpa nos leva a isso. É por isso que a gente precisa aprender a se perdoar. A gente precisa olhar para a gente e falar, poxa vida, errei? Errei sim. Reconheci o meu erro. Mas tudo bem, agora vamos tocar o barco para frente. Vamos tentar resolver isso de alguma maneira. Porque você simplesmente fala, ah, meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso. Não vai resolver. Não vai resolver nem o teu problema e não vai resolver o problema eventualmente da pessoa que está, que foi ali ofendida, que foi prejudicada por aquilo que você fez. Então a culpa nos imobiliza, a culpa faz com que a gente permaneça preso. E você sabe, você que trabalha na seara espírita há muito tempo, você já conversou com espíritos que disseram para você que por conta de problemas que eles causaram no passado, às vezes eles ficam carregando essa culpa parados no tempo por séculos a fio. É assim que funciona ou não é assim que funciona?
Mesmo, é assim mesmo, e é difícil. Às vezes o espírito, quando ele cai em si do que aconteceu com ele, aí ele vê que perdeu um tempão, né? Que poderia ter feito isso antes, né? Hélio, a orar ajuda uma pessoa a superar o sentimento de culpa?
Orar sempre ajuda, né? Principalmente, mas além da oração, como diz o... A oração, né? Você tem que ter orar e ter ação, né? A orar sem ação, mas não resolve muita coisa, mas a oração, né? A orar com ação, ela funciona sempre.
Muito bom. São 7h56, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semeando a Boa Nova. Quero agradecer muito a você que esteve conosco até agora, aqui o Hélio, o Sérgio, e ao Luiz que esteve com a gente na técnica. Está chegando aí agora, o Tiago está com uma gravata bonita hoje, Tiago, aqui, uma gravata vermelha, listrada de branca, muito bonito, parabéns, Tiago. Tiago esteve de férias, já voltou, já descansou, tal, né? Está agora o final do ano, tal. Muito bom, 7h56, estamos chegando nos momentos finais. Agradecer a você que esteve com a gente. Lembrando que esse tema sentimentos de culpa é um tema muito interessante para você pesquisar mais, ler mais sobre isso, né? Isso aí, lá no Evangelho você vai encontrar bastante sobre isso, principalmente sobre o tema perdão. Esse tema está muito associado ao perdão. Leia isso que vai te ajudar bastante, porque perdoar também é uma atitude muito nobre ligada ao amor, né? No próximo sábado nós vamos estar aqui com o tema simpatias e antipatias. Está aí o tema do próximo sábado, simpatias e antipatias. E você pode desde já, se quiser mandar perguntas para nós sobre esse tema, pode mandar para o programa sbn@gmail.com.
Uma boa semana para você, ouvinte.